Estamos começando o segundo bloco do Enredos do Rio, aqui com Luiz Antônio Simas, falando dos cantos da cidade, né? Das paisagens, dos bairros, enfim, do que despertou nas escolas de samba o desejo de exaltar aquele canto, né? Talvez não tão conhecido, né? Tem muito lugar, né? Que você passa ali, tá ali o dia inteiro e não se toca com aquilo da enredo. Então, homenagear o próprio bairro onde a escola cedia. Tudo foi feito na história do carnaval e estamos aí abrindo o segundo bloco com qual samba, Simas?
Agora a gente vai para o Salgueiro 91, cantando a Rua do Ouvidor.
Tá aí, a Rua do Ouvidor, que hoje em dia é apenas mais uma rua no centro da cidade.
Isso.
Mas tem uma importância fundamental na história do Rio.
Fundamental. A Rua do Ouvidor, originalmente, era o chamado Desvio do Mar, né? Porque ela foi aberta para você ligar o que era aquele centrinho da cidade aos trapichos do porto. E ela foi tendo uma série de nomes ao longo de sua história, até que no século XVIII, 1746, ela passa a ser a Rua do Ouvidor, porque ali era a residência do ouvidor-mor, que era a maior autoridade jurídica, né, da colônia naquele tempo. E foi o ouvidor Francisco Bercó, que era considerado popularíssimo, né, e a rua passou a ser conhecida como Rua do Ouvidor. Depois ela vira, no século XIX sobretudo, um centro fabuloso do Rio de Janeiro, porque a última moda parisiense chegava na Rua do Ouvidor, o carnaval do Rio de Janeiro, aquele carnaval que era considerado mais chique das grandes sociedades, tinha como referência a Rua do Ouvidor, as livrarias do Rio de Janeiro, como a Garnier, né, ficavam na Rua do Ouvidor, sorveterias. Eu tenho a impressão que a Rua do Ouvidor ela começa a perder um pouco desse glamour quando a Avenida Rio Branco é aberta, né? Mas até pelo menos a abertura da Rio Branco, a Ouvidor era essa rua glamourosa do Rio de Janeiro.
A Rio Branco, a gente vai falar dela daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho falaremos dela.
Aliás, é interessante, né? A gente, quando montou a lista, e obviamente, né, quero deixar bem claro, existem muito mais sambas enredo, falando
claro,
de bairros, de paisagens
dúvida.
Do Rio. A gente pegou os mais representativos, enfim, a gente está... E também tentando abarcar o máximo possível de escolas, de ficar, evitar de repetir as escolas. Mas a predominância de locais do centro da cidade nos enredos é notável, né, Simas?
Sem dúvida nenhuma, até porque eu acho que é bom a gente falar dessa predominância, até porque o centro tem uma importância visceral para o Rio de Janeiro, né? E de certa maneira o centro do Rio de Janeiro durante muito tempo ficou meio que relegado, né? Até porque o centro era, inclusive, emblemático para a vida cultural da cidade, inclusive para a noite da cidade, e num certo momento ele começou a perder esse glamour, né, com o deslocamento desse rio mais glamouroso para a Zona Sul. Né? Então o centro, em certa medida, quando ele se configura só como um centro financeiro, do ponto de vista cultural, ele vive um período até um pouco decadente. Depois ele se reergue e hoje, a gente fala, por exemplo, da Rua do Ouvidor. Hoje a Rua do Ouvidor ela tem uma certa importância. Você tem ali livrarias como a Folha Seca, o Samba do Ouvidor, né, que é uma roda de samba que hoje marca a história do Rio de Janeiro. Mas é interessante como o centro é cantado pelas escolas de samba com uma visceralidade bastante significativa.
E o que podemos falar desse samba específico do Salgueiro?
Eu gosto desse samba, acho esse samba muito interessante, né? Um samba que, inclusive, quando ele fala, ele tem uma tirada pelo menos genial, da 1º de março, falta um passo para o ouvidor, é uma tirada fabulosa. E aí vem uma curiosidade também, estou me lembrando aqui que em certa ocasião, num aniversário do Rio de Janeiro, transmitiram um RJTV, se eu não me engano, da esquina da Ouvidor com a 1º de março, né? E aí começaram dizendo, estamos aqui, a rua 1º de março, que homenageia o aniversário da cidade, 1º de março, o que não é verdade, né? 1º de março, na verdade, tem esse nome porque é o final da Guerra do Paraguai. 1º de março de 1875, quando termina a Guerra do Paraguai, e por causa da guerra, a rua passa a ser 1º de março. Mas eu acho um samba muito interessante, eu gosto desse samba. Em certo sentido, ele não é propriamente um samba clássico, ele já trazia uma pegada um pouco mais alegre, eu acho, que depois vai explodir com uma configuração um pouquinho diferente no Ita.
É a estreia, né, do Quinho também, por sinal.
A estreia do Quinho.
Talvez até ele tenha contribuído para isso, né?
Também acho, o estilo do Quinho também contribui, puxa o samba para cima. E esse é um dos sambas também, a gente fala muito do efeito Ita em 93, mas eu me recordo que esse foi um samba muito cantado na cidade do Rio de Janeiro. Esse foi um samba que pegou, né? O samba da Rua do Ouvidor, na época, ele foi um samba bastante cantado.
E falando em Ita, justamente essa parceria, né, que 2 anos depois faz um samba, né, para o enredo Peguei o Ita no Norte, que conquista a quadra, arrebata os componentes do Salgueiro e acaba perdendo.
Perdendo. E é curioso aquelas ironias da história. A Rua do Ouvidor é um samba mais... puxado mesmo para esse lado alegre, etc. 2 anos depois, eles fazem um samba pro Ita, né, o Sereno, o Luiz Fernando, que era um samba mais clássico, de pegada mais clássica, de pegada mais bonita, melodiosa, e acaba perdendo na quadra. E quem assistiu diz que é uma das disputas mais polêmicas da história do Salgueiro. E depois todo mundo sabe o que aconteceu na Avenida 93, né?
Pois é, vamos registrar também que é o enredo da Rosa Magalhães. É a Rosa que marcou tanto a sua passagem pela Imperatriz Leopoldinense, né? Agora está construindo uma história bem bacana na São Clemente, mas também, né, começou no Salgueiro, ali naquela equipe do Pamplona, do Arlindo, e fez belos carnavais no Salgueiro. Esse talvez seja o mais emblemático.
Né? Sem dúvida.
Né? Então, vamos lá, 1991, né? Mimaço se não passo pela Rua do Ouvidor, samba do Sereno, Luiz Fernando e Diogo. Salgueiro foi vice-campeão, também aquele ano ganhando da Mocidade, não era mole não. Então, o Salgueiro ficou em segundo lugar com esse samba e a gente vai curtir agora.
Vamos embora, meu Madrid, medalha de ouro!
De amor!
Eu vou!
Olha,
acabou!
Vou daqui pra lá e de lá pra cá, ô! O sorriso!
Futuca, seu Miro!
Essa rua do Vidô virou um caso de amor!
Vamos gigar, meu maior!
No meu rio! Vamos
embora, meu lago!
A banda do francês ganhou o freguês!
Fim de harmonia! Tá aí o samba do Salgueiro, né? Na 1º de março, falta um passo para o Ouvidor, né? E também da Rua do Ouvidor, dali tá coladinho, um pouco antes de chegar na 1º de março, tem a Avenida Rio Branco, que, como bem disse o Simas ainda há pouco, talvez tenha sido a grande responsável pelo esvaziamento, né? Da importância da Rua do Ouvidor para a cidade do Rio. E é justamente o próximo enredo que a gente vai falar, que é o enredo da Caprichosa de Pilares, de 94. Né? Estou amando loucamente uma coroa de quase 90 anos. Carnavalesco Luiz Fernando Reis.
Exatamente, porque a rigor a Rio Branco completou 90 anos em novembro daquele ano de 94, né? Uhum. Então faltava um pouquinho para os 90 anos da Rio Branco e o Luiz Fernando, a Caprichosos, vem com esse tema, né? Que é absolutamente fascinante depois, e depois a Portela, né, acaba falando também recentemente da questão da Avenida Rio Branco, da importância que ela tem.
Ah, a Portela também, que a gente também não vai tocar no programa, mas também fazer a menção, já que a Portela falou isso da Portela. A Portela também fez a Cinelândia.
Fez a Cinelândia.
A Portela fez a Cinelândia. E esse enredo da Portela, né, de 2014, ele abarca o enredo do Salgueiro, do Valongo.
Exatamente.
Passa pela Rio Branco.
Exatamente.
Ele pega toda a parte...
De mar a mar.
De mar a mar, né? Pega toda...
Esse enredo da Caprichosos, porque é interessante pelo seguinte, eu gosto do tratamento desse enredo, porque quando a gente fala muito da Rio Branco, a gente fala, né, porque para a abertura dela, de 500 a 600 cortiços e hospedarias foram derrubados, era aquela cidade que se queria francesa, e tem um detalhe que eu acho muito curioso, que até livros didáticos de história de vez em quando repetem, o projeto da Rio Branco não é do Pereira Passos, na verdade fala-se muito da Rio Branco com Pereira Passos e etc e tal. É, o Pereira Passos, a prefeitura do Pereira Passos tinha feito a reforma do porto, né, o novo porto do Rio de Janeiro, e a abertura da Avenida Beira-Mar, né? E o projeto que o Pereira Passos entrega da prefeitura dele era aquele. O Lauro Miller, que era ministro de Viação e Obras Públicas, é que achava que você tinha que construir uma artéria ligando um lado ao outro. É quem diga, inclusive, que o Pereira Passos não era o projeto dele, ele não achava que aquilo fosse propriamente tão necessário assim, mas o Lauro Miller, como ministro do Rodrigues Alves, banca, né? E é curioso, então, que o Lauro Miller ele fica um pouco esquecido nessa história, quando ele é um protagonista fundamental para a abertura da Avenida Central, era o nome que ela tinha, que passa a ser Rio Branco depois que o Barão do Rio Branco morre. E a Caprichosa ela faz uma leitura desse enredo, inclusive bem humorada demais, né? Porque termina com o Bola Preta tomando a Rio Branco e etc e tal. Bola que hoje nem está desfilando mais ali pela Rio Branco em virtude das obras, né?
Até tem a questão da vida cultural, da vida política, né? A Rio Branco sempre foi um palanque ali dos grandes movimentos, das passeatas, né? Das recepções aos chefes de Estado, enfim.
É a centralidade que a Ouvidor tinha e que a Rio Branco passa a ter. A gente ouviu um samba sobre a Ouvidor, a gente tem referências da época da Guerra de Canudos, que protestos e etc. aconteciam na Rua do Ouvidor. Passeatas na época, por exemplo, da transição da monarquia para a república, era a Rua do Ouvidor.
Campanha abolicionista.
Campanha abolicionista, tudo Ouvidor, onde ficavam as sedes dos jornais. Esse protagonismo da Ouvidor, de fato, ele foi deslocado para Rio Branco.
E aí todas as principais campanhas, todos os principais comícios, né? Todas a própria sede dos jornais, como você colocou, também vão todos para Rio Branco.
Para Rio Branco, o carnaval também, você passa a ter desfiles na Rio Branco também. Né? A Rio Branco adquire, ela toma essa centralidade que a Ouvidor tinha. E outro detalhe sobre a Rio Branco, curioso, porque a gente fala muito da demolição da época do Pereira Passos, do projeto do Lauro Miller, mas houve uma segunda demolição da Rio Branco que a gente não fala muito, né? Porque o projeto original era uma avenida francesa, absolutamente francesa.
Era um boulevard, né?
Era um boulevard francês. Inclusive a arquitetura dos prédios e etc e tal. depois, o que sobrou daquele projeto original é o Teatro Municipal, o prédio da Biblioteca Nacional, da Escola
Nacional de Belas Artes.
Nacional de Belas Artes. Agora, havia um urbanismo ali integrado que depois foi solapado quando há novas reformas no centro e se erguem aqueles espigões e etc e tal. Né?
Mas o eixo do mundo mudou para os Estados Unidos, a Rio Branco ganhou uma cara americanizada.
Ganhou uma cara americanizada e, a meu ver, tem talvez um dos prédios mais medonhos do Rio de Janeiro, que é aquele Rio Branco 1, que é realmente um negócio assustador. Né?
Agora, só para arrematar, você falou do Lauro Miller, interessante que uma informação que quase ninguém tinha, a questão do protagonismo dele. E o interessante é que não ganhou nem o nome de rua, nem numa esquininha ali, né? Foi ganhar nome de rua em Botafogo.
Foi ganhar nome de rua em Botafogo.
Esconderam bem o cara, né? Quer dizer...
Verdade, não. E na memória do Rio de Janeiro fica sendo um projeto do Pereira Passos quando o projeto é do Lauro Miller.
Então vamos lá, vamos curtir esse samba da Caprichosos de Pilares, né? Carnaval de 1994. Samba de Garibaldi, Tico do Gato, Carlos Ortiz, Marco Lessa e Almir Araújo. A escola ficou em décimo lugar no Carnaval de 1994, que foi cheio de sambas, né, cheio de enredos falando de pontos do Rio de Janeiro. A gente vai voltar a esse assunto logo depois do samba. Vamos curtir.
Vem cá me dar um abraço caprichoso. Olha eu aí de novo. Vem cá me dar um abraço caprichoso. Olha eu aí de novo. Amor, voltei. Vamos embora, minha caprichosa de Pilares. Eu vou atrás do Bola Preta. Segura meu bem na chupeta. Eu vou atrás. Amar, 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 amar
Que samba gostoso da Caprichosa, que marchinha safada.
Marchinha safada e o desfile foi um sacode.
Ah, que desfile gostoso, é a cara da Caprichosa, né? Um carnaval irreverente, bacana, carioquíssimo. E a gente continua pelo centro da cidade e nesse carnaval de 94, por sinal, que é um carnaval recheado.
Recheado, de... o pessoal tava cantando o Rio.
Graças a Deus. Qual é o próximo samba, Simas?
Próximo nós vamos para a Rua da Alfândega e adjacências, a Estácio falando, né, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, do Saara, né?
Pois é, a gente estava na Ouvidor, foi para Rio Branco, e a gente pode até ir para Saara também, passando ali pelo... É. Corta a própria Rua do Ouvidor, ele já cai na Uruguaiana, já está ali no meio daquele universo.
E aqui tem uma curiosidade carioquíssima, né, para quem não é do Rio, para entender um pouquinho isso, porque nós chamamos aquilo, Saara é Sociedade dos Amigos... É, das adjacências da Rua da Alfândega. Então seria a Saara, a sociedade, mas a gente costuma chamar de O Saara. E é o inverso do que acontece no CADEG, né? Porque CADEG é centro de abastecimento do estado da Guanabara e todo mundo chama de a CADEG quando seria o, né? Mas enfim, é um mercado popular ali na Rua da Alfândega, maravilhoso para quem não conhece o Rio de Janeiro. E que foi cantado pela Estácio nesse enredo, né?
Aliás, você falou da CADEG, dava um belo enredo, hein?
Um belo enredo. Não sei como é que alguém ainda não teve a ideia de fazer esse enredo. É um enredão.
Ó, se aparecer ano que vem, a ideia surgiu aqui. A gente quer, pelo menos, ser chamado para escrever a sinopse, né, Simas?
Isso. E lembrando que o coração do Saara, a Rua da Alfândega e adjacências ali, é a Senhor dos Passos, né? A Rua Buenos Aires também. E algumas ruas ali, que algumas transversais... É, como a Luiz de Camões, que está ali pertinho, né? A Regente Feijó, toda aquela região.
República do Líbano.
República do Líbano.
Constituição.
E isso. E ali é muito marcado a história daquilo ali, no início do século XX, quando você começa a ter uma imigração de gente que vinha do Império Turco Otomano, que estava se desintegrando, estava em crise, contexto da Primeira Guerra Mundial, para o Brasil e muitos para o Rio de Janeiro. Então ali você tinha judeus, cristãos maronitas, muçulmanos, né, que se alojaram naquela região toda.
Sírios, libaneses.
Sírios, libaneses. Aliás, um detalhe curioso, porque um sírio, um libanês, eles costumam ficar injuriados quando você chama o cara de turco, né? Mas havia o hábito de você dizer que todo mundo era turco, porque o Império Turco Otomano dominava aquelas áreas todas. Então o passaporte deles, o cara podia ser um sírio, um libanês, mas o passaporte vinha como egresso do Império Turco Otomano. Então você chamava todo mundo ali de turco, né?
É interessante também, depois, tantos descendentes, né, de sírios, de libaneses, enfim, acabaram entrando no carnaval, né? Compensar pela família...
É verdade.
A Anísio Abraão Davi, a União da Ilha foi fundada pelos Gazelli, quer dizer, a gente começa... todo mundo acabou caindo no samba depois.
E a própria região ali do Saara é conhecida também como uma região que socorre os foliões que querem improvisar fantasia aos 43 do segundo tempo, né? Porque ali tem de tudo.
Já teve de escolha lá correndo para comprar calça, para bateria.
Tudo que você possa imaginar.
Tem lojas também tradicionalíssimas, né, do ramo, né, de aviamentos, de fantasias, enfim. Então...
Restaurantes ali também, né? O Cedro do Líbano, que é considerado uma referência da culinária árabe do Rio de Janeiro, fica ali.
É uma região muito bacana, até o nosso ouvinte que não está no Rio, a gente faz questão de recomendar que vá, que conheça, que é um barato, né? É, você, apesar que de uns tempos para cá foi invadido pelos chineses, né? O que mais tem agora é
impressionante.
Chinês.
A quantidade de pastelaria ali é um negócio impressionante. Pelo menos, pelo que eu observo, os chineses ainda não estão fazendo quibe, esfirra, né? Mas a pastelaria, as pastelarias estão tomando conta ali daquela região.
E desse samba e desse desfile, o que a gente pode falar em cima? Foi um desfile complicado.
Olha, desfile complicado. É um samba também naquele estilo mais animadinho, aquela marchinha que pode servir a um desfile animado, mas quebrou carro, né? Enfim, foi um desfile muito complicado do ponto de vista da evolução. Quem estava na avenida viu, foi o Lozada, né, que fez esse enredo. Você estava até comentando aqui, Anderson, para contar aí para os ouvintes a Corrida dos Pierrots, que caracterizou esse desfile. Né?
O carro que quebrou, a escola já tinha ido embora, os Pierrots desceram do carro e... Não interessa, eu vou desfilar aí... Imagina a pista vazia, a escola lá na frente, os caras saindo correndo que nem uns loucos. esse desfile. A Estácio, ela entrou, né? Engraçado, ela foi campeã em 92, surpreendendo muita gente. Né? Ninguém imaginava que a Estácio fosse ser campeã naquele momento. Numa hora, a mocidade estava no auge, né, da sua opulência. A mocidade, a Estácio é campeã em 92. Em 93, tem um seríssimo problema com o som, né, que prejudicou o desfile da Dança da Lua. E 94...
94 é isso. 95 ganha uma sobrevida com
o enredo do Flamengo.
O enredo do Flamengo.
Aí perde a quadra. Em 96 faz o enredo do teleporto, até dentro daquela situação de tentar conseguir alguma coisa, já que eu vou perder a quadra, vou exaltar o teleporto. E aí...
E acaba sendo complicado e...
97 é rebaixada por conta de merchandising num carro alegórico.
Um carro alegórico. É impressionante mesmo como a Estácio foi de um título inesperado, para muita gente poderia, quem sabe, colocá-la no hall das que disputariam carnaval.
Inesperado, mas até coerente, porque ela vinha numa... É. A Estácio de 87 em diante, ela começou...
É, já tinha chegado no desfile das campeãs, o Langsdorff, já foi um tremendo desfile, etc.
Aquela fase da Rosa foi muito legal.
Muito bacana a fase da Rosa. E entrou num declínio ali depois de 93, que é impactante.
É, até também, já mais um tema que a gente falou aqui, que a gente também não vai tocar o samba. Se a gente fosse fazer um programa só com lugares do Rio de Janeiro, bairros, enfim, a gente ia ficar aqui, fazer 4 ou 5 edições e talvez não desse conta. Foi o Teleporto. O
Teleporto.
Também, que é um samba que a Estácio também trouxe. A gente está tentando dar uma pincelada e, como eu disse antes, trazer o maior número de escolas possível. Vamos então ouvir o samba da Estácio de Sá, 1994, o Saara. A Estácio vem no Eieie do Alalaô, samba de Fininho, Pereira, Edmilson e Marinho. E por conta desses problemas todos, a Estácio de Sá terminou em 13º lugar no carnaval. Foi uma classificação bastante complicada. Certamente os amigos estacianos não devem gostar muito de recordar esse desfile. Mas a gente está aqui, né, contando a história de mais um ponto pitoresco do Rio de Janeiro no Enredos do Rio. Vamos lá, Estácio de Sá, 1994.
Lá Estácio! Lá bateria! Chegou! Yeah.
Esse é o Enredos do Rio, estamos ainda nesse ano de 94, tão cheio de sambas sobre os bairros, sobre os lugares do Rio. Agora, né, já demos um giro aí pelo centro da cidade, vamos para Vila Isabel, é isso, Simas?
Vamos para Vila Isabel, né, 94 de novo, e tremendo de um enredo e um sambão, né?
É um enredo com nome... Naquela época estava começando esse modismo, né, de nomes gigantescos de enredo. O carnavalesco Oswaldo Jardim criou Muito Prazer, Isabel de Bragança e Drummond, Rosa da Silva, Mas Pode Me Chamar de Vila. É o enredo, obviamente, sobre o bairro de Vila Isabel, que é um bairro também com uma história riquíssima, né?
Riquíssima. Na verdade, conta a história do bairro desde que aquela região era a Quinta do Macaco, né? Que foi dada de presente por Dom Pedro I para sua segunda mulher, Dona Amélia. Né, região que depois fica abandonada com a volta de Dom Pedro para Portugal, a abdicação e etc. Depois é uma região comprada pelo Barão de Drummond, em 1872. Né, e aí o Barão de Drummond cria uma companhia para você fazer um loteamento e planejar um bairro ali, em moldes, inclusive, parisienses, né, com a abertura das largas avenidas, os chamados boulevards. Né, e é uma homenagem, o nome do bairro, à Princesa Isabel. E o bairro faz muita referência à história do Império, tanto que o boulevard mais famoso ali é a Avenida 28 de Setembro, que é uma homenagem à data da aprovação da Lei do Ventre Livre, que foi uma lei importante na história do processo de abolição da escravatura no Brasil. E aí depois o samba vai para a Vila Isabel Boêmia, para a Vila do Noel, né, para toda essa peculiaridade do bairro.
Aí também em Vila Isabel, né, você falou do Barão de Drummond, foi onde nasceu o Jogo do Bicho.
Nasceu o Jogo do Bicho. Ideia de um mexicano, Manuel Cevada, que sugeriu ao Barão de Drummond que criasse um jogo para manter o zoológico, né? Porque o Barão era um monarquista, com a proclamação da República, o governo republicano tirou o subsídio que ele recebia para manter o zoológico. Então esse mexicano teria sugerido que o Barão criasse um jogo parecido com o Jogo das Flores, que era muito popular no México. E aí o Barão cria o Jogo do Bicho e daí para frente é o que aconteceu, né?
E esse samba, ele além, né, de ter todo esse contexto histórico, ele traz grandes personagens da história do bairro de Vila Isabel. Além, obviamente, do Martim da Vila, o Seu China, fundador da União de Vila Isabel, faz isso. Uma reverência, né, ao Seu China. E o Perna. O Perna era um grande personagem. Né?
Personagem dos mais famosos ali da Vila Isabel, né? O lendário boêmio da Vila Isabel.
O Perna, que era uma pessoa que era um líder comunitário de Vila Isabel e que organizava sempre um banquete na época do Natal, né? Ele fazia uma ceia para quem não tivesse dinheiro, quem não tivesse comida.
Era o banquete do Perna, que era famoso no Rio de Janeiro inteiro.
Botava um mesão ali na 28 e quem não tinha dinheiro, né? Pessoas mais humildes, moradores de rua, iam lá e faziam a sua ceia. Tanto que tem o trecho do samba, né? Que justamente fala da ceia popular, né? Enfim, que era um evento que acontecia ali em Vila Isabel, organizado pelo Perna, que foi um morador antológico do bairro.
É um daqueles sambas, é interessante porque é 94, mas é um samba descritivo, né? Que ele guarda, como eu acho esse samba um samba maravilhoso, até porque ele é um samba que consegue ter uma pegada mais tradicional, numa linha mais descritiva, mas ao mesmo tempo ele é um samba muito atual, né? Ele é um samba que flerta com as características que o samba enredo vinha adquirindo, da melhor maneira, se não me engano, o primeiro samba que o André Diniz ganha na Vila.
É isso que eu ia falar, é o primeiro samba do André Diniz em parceria com o Evandro Bocão e o Bombril. Né, e o André Diniz dali começa uma sequência, junto, muitas vezes junto com o Bocão, né, de grandes vitórias na Vila Isabel e de uma nova identidade até de sambas enredo que a própria escola, né, adquiriu. Goste-se ou não, critique-se ou não, eu acho que aí a gente vai entrar por outros tipos de discussão sobre a questão das disputas de samba como são atualmente, das estruturas que estão, mas assim, é inegável que o André Diniz é um grande compositor, fez grandes sambas para Vila Isabel já ganhou mais dois campeonatos depois com os sambas dele, né? Então, quer dizer, eu acho que é um marco ali, né? Não só para a história da Vila Isabel, mas para a história do samba enredo também.
Sem dúvida nenhuma. O samba ganhou o Estandarte de Ouro e ganhou várias outras premiações importantes numa safra que eu acho que era uma safra boa. Uma
a safra de 94 é bem interessante. É bem legal. Então, vamos curtir samba da Vila Isabel de 1994. Muito prazer, Isabel de Bragança e Drummond, Rosa da Silva, mas pode me chamar de Vila. A escola ficou em nono lugar e foi um sacode, esse desfile foi um sacode. Até hoje eu lembro do carro alegórico do bonde. Tinha um bonde que tinha um pessoal em cima. Aquele carro parecia que ia desmoronar a qualquer momento, que era tanta gente pulando, balançava. Para mim isso é carnaval, Simas.
A escola brincou na avenida, a vila brincou. A vila nesse desfile brincou. Você via que era uma escola que não tinha uma estrutura para disputar lá em cima, né? Mas embalada por esse samba, ela fez um desfile muito divertido. Eu gosto muito. E em certa ocasião até tive a oportunidade, numa ocasião com o Monarco e com o André Diniz, num evento do Centro Cultural do Banco do Brasil, falar com ele sobre esse samba. E eu digo que o André talvez tenha começado pelo grande clássico, né? Porque tem gente que começa, amadurece, faz um clássico. Eu acho que ele começou pelo grande clássico, que é esse samba.
É, para muita gente, esse é o melhor samba do André.
Eu acho, pelo menos que é o melhor samba dele.
Festa no Arraiá, para mim, também é...
Mas eu ainda prefiro esse samba aí.
É, pois é. Então, eu até me recordo, uns anos atrás, num grupo de discussão, de e-mail na internet, o pessoal fez uma votação do maior samba de todos os tempos. Esse samba, se não me engano, ganhou. Assim, todo mundo na
época... Olha isso.
É um exagero.
O pessoal também já pega pesado.
É, mas eu não chego a esse ponto. Mas eu acho que é um dos grandes sambas. Assim,
um grande samba.
E dessa fase recente, né? Porque a gente sempre ouve aquele discurso. Ah, que não se faz mais samba enredo. Que dos anos 80 em diante acabou o samba enredo. Não, isso aí é um samba de 1994 e... Grande samba.
É um grande samba e ele tá na história do samba enredo, não tenha dúvida.
Então vamos lá, Vila Isabel 1994 aqui no Enredos do Rio.
Alô, Vila Isabel! Canta a sua história! Tô cantando meus encantos vou mostrar. Muito prazer, eu sou a musa, sou a fonte. Vou cantando, os teus encantos vou mostrar.
Tá aí o samba da Vila Isabel de 1994. E lembrando também, Simas, em 94 também teve a Mocidade falando da Avenida Brasil.
Mocidade falando da Avenida Brasil, é verdade.
A gente não colocou aqui no programa. Assim, bem, a gente vai tentando botar na melhor forma possível também sambas que marcaram mais, outros enredos, né, também interessantes. É, a Mocidade, né, um tema do Renato Laje, até bastante diferente, né? A Mocidade falando da Avenida Brasil, que é uma principal artéria, né, que liga o centro da cidade até o subúrbio mais distante.
Mais distante, e a rigor, onde a cidade termina, né? Se a gente desce ali para aquela região para pegar a região de Itaguaí e tal, a Avenida Brasil está terminando ali no finzinho de Santa Cruz.
Articula também com a Via Dutra, isso, com a Rio Petrópolis, enfim, a principal rota, né, de saída. Articula com a Ponte Rio-Niterói, né, no iníciozinho dela ali, desemboca a ponte. Então, só fazer a menção aqui, a Mocidade também fez um enredo bastante interessante sobre a Avenida Brasil. A gente vai para o intervalo e já volta.